Fala, queridos ouvintes, eu sou o Tiorla e está começando mais um OGP Cast, o podcast que não agrega nada na sua vida. Estão aqui comigo hoje, Raulzito, beleza?
Beleza, Tior.
Fala, Raul. E aí, barato?
E aí, Tiorlão?
Tranquilo. E aí, Marcola?
E aí, Tiorlão?
Tô de bola. Fala, Relanzito.
Fala aí, Tiorlão. Firmeza?
Guarda, nem reparou que eu chamei ele de relâmpago.
Relâmpago Marquinhos.
Relâmpago Marquinhos.
Deu uma enrolada na minha linha.
É que tinha um pintinho que chamava relâmpago. Quando chovia, o relâmpiava.
Nossa, eu esperava essa do Raul, mano.
O Raul contou essa uma vez. Foi por isso que eu conheci essa piada.
Não, tudo que é piada ruim, eu lembro do Raul, né, mano?
Louco. Um armorista fechou.
Ah, então o Carlos Alberto morrer, essa vaga tá garantida. Então, galera, hoje a gente resolveu falar um pouquinho de filmes aí com o tema pós-apocalipse, com futuros distópicos. E tem bastante filme aí, já que 2020 tá lutando para que o mundo acabe mesmo, cada dia é uma desgraça diferente, a gente resolveu falar desse tema. Então fica aí que depois dos recadinhos a gente volta.
Está começando agora o OGP Cast, um podcast que não agrega nada na sua vida. Então prepare-se para fritar o seu cérebro, porque nada vai mudar na sua vida depois desse episódio.
Fala galerinha do bem e do mal, bom, já sabe, né? Visita a nossa página lá que é o ogpcast.com. Pra você que não segue a gente no Instagram ainda, é o @ogpcast. Lá você pode estar mandando um direct pra gente aí com futuros temas, coisas que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast. Mas aí não esquece de compartilhar com seus amigos, se você acha que eles vão gostar, né? Porque é muito importante pra gente aí se vocês compartilharem, dar essa força pra gente, essa moral. E não esquece também, se você ouve a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, de marcar a opção seguir, que é muito importante pra gente ter um retorno, né? Pra gente poder saber como tá a audiência e tal, se o pessoal tá ouvindo, tá gostando. No mais é só isso. Bom episódio a todos, valeu!
Né, mano? Esse tema é tipo um dicas para o futuro.
Não, tipo assim, escolhendo o melhor final, entendeu? Possível para.
Pois é.
A revisão bibliográfica para o povo que tá vindo.
Bom, vamos lá então. Que começou aqui. Primeiro da lista, Zumbiland. E o que vocês têm pra falar desse filme?
Nossa, Zumbiland é um dos filmes de zumbi que eu acho mais legal, assim, porque tem a comédia, né, no meio. Eu acho aquele cara que faz o Tallahassee engraçado pra caralho.
O Woody Harrelson. Cara, eu acho maneiro o Zumbiland porque o 2 não fugiu muito, né? Porque geralmente o 1 é maneiro, o 2 geralmente é uma bosta, né?
É, eles e demoraram vários anos pra fazer o 2 também, isso foi legal. E o legal que você for ver é mais ou menos, é bem tipo mais ou menos o que ia acontecer mesmo, se tivesse um apocalipse zumbi mesmo, ia morrer uma galera mesmo, ia ter um medroso que covarde sempre corre primeiro, né, sobrevive.
É, que tem as regras de sobrevivência lá, né? No caso, a gente ia pro saco, né? E a primeira é conseguir correr bastante.
É cardio, né? A primeira regra dele lá. Tanto é que ele fala que no começo do apocalipse, quem morreu primeiro foi os gordão, que não conseguia correr.
Exatamente. É, bra, o negócio não é começar uma academiazinha, hein? Não vai dar ruim pra nós. Vai servir de oferenda pro zumbi.
Não, pensa, a gente ficar trancado no lugar, a gente vai levar vantagem. Uma hora a gordura vai começar
a... Tipo o Eric
morrer na primeira na onda. Só não pode morrer na primeira onda, porque daí já. Senão já...
Ainda bem que os zumbis não têm inteligência, né, cara? Porque se fosse, se os zumbis fossem inteligentes, era só eles botar um hambúrguer lá fora.
No caso do Zumbiland, não, né?
É, no caso do Zumbiland, não.
O que eu gosto, uma das coisas que eu acho mais da hora no Zumbiland, primeiro, principalmente no primeiro, é o Bill Murray.
Ah, nossa, show de bola.
Ele finge ser um zumbi, né?
Ele finge ser um zumbi e o cara mete tiro, né? Não, eu acho não, maneiro.
Dica, nunca finge ser um zumbi no Apocalipse Zumbi.
É.
Exatamente. É, quando eles vão entrar na mansão dele lá, tem um B e um M no portão, né? O cara fala, não, esse é um dos caras mais famosos aqui, outro. Quem? Bob Marley? Eu racho o bico.
E o pior esse... é que você for falar, cara, dessa geração mais nova, acho que você falar Bill Murray, tem um monte de gente que não sabe quem que é o Bill Murray, velho.
Nossa, 90% não sabe.
E os filmes dele de comédia são muito bons.
Não, e eu gosto dos filmes dele.
Eternizado dele pelo Caça Fantasma, né? Que é um filme quase pós-apocalíptico também. Vocês não destroem o monstro de marshmallow lá. Ia ser apocalíptico.
Eu gosto muito do filme dele do Feitiço do Tempo lá, que é o The Groundhog Day.
O Feitiço do Tempo é maneiraço. Ele fica
revivendo
mesmo dia, todo dia.
É, esse mesmo, do dia da marmota.
Que é igual o filme do Tom Cruise, que é o Edge of Tomorrow.
Que também tá na lista aí. Só que...
tá na lista.
O Edge of Tomorrow não é meio muito pós-apocalíptico, ele é no meio do apocalipse.
É o início do apocalipse.
É meio não. Apocalipse.
Não. Acho que já é.
Todo filme de vazão de apocalipse.
É, tá na guerra ainda. Meio que mudou de filme, né? O Edge of Tomorrow, ele muda de zumbi pra alienígena, que também é uma das coisas que pode acontecer até o final de 2020.
Ah, esse ano não duvido mais nada.
Vocês estão me ouvindo?
Apareceu a nave.
Tô ouvindo, Renato. Então, você falou que ele é meio que depois já, né? Mas a guerra ainda tá continuando, ainda não foi total, né?
É, o povo tá resistindo ainda, né?
No Zumbiland já acabou tudo.
Mas o Zumbiland
já foi pro saco.
Eu acho da hora.
Nesse do Tom Cruise, o tenso é que ele trabalha pros ETs, né? Então, porque os ETs usam ele pra proteger as máquinas que tá roubando a água do mar, né? Então.
Esse é outro filme.
Ah, esse é outro filme, Renato.
Ele é o vilão do
Esse é pós-apocalíptico, agora que você fala. Oblivion.
É Oblivion.
Então, eu não sei qual que esse é Edge of Tomorrow.
Esse Edge of Tomorrow é assim, o Tom Cruise, ele é o garoto propaganda do exército. Daí ele não ia ir pra guerra, mas daí os caras mandam ele pra guerra de qualquer jeito, contra os ET. Daí, no meio da guerra lá, na primeira batalha dele, explode uma bomba lá e cai sangue de um dos ET nele. Daí ele começa toda vez que ele morre e voltar pro mesmo dia, pro começo do dia.
É porque eles descobrem por que os ET estão ganhando, tá ligado? Porque toda vez que eles morrem.
Toda vez que eles matam um ET maior, O ET volta e sabe o que vai acontecer.
Tem um, tipo, um, eu não lembro se é alfa, beta, lá tem um alienígena específico que ele volta o tempo, né? Só que quando o Tom Cruise morre junto com ele, meio que o DNA se funde, sei lá, não lembro a explicação da época.
É, uma...
Só que daí quando o Tom Cruise morre, daí que volta o D. Então, por isso que ele sabe que...
Pô, maneiraça.
Nunca vi esse filme, não.
É da hora. Ele começa a conseguir ter uma vantagem sobre os ETs.
Entendi. Da hora, filme. Tem um outro filme com o Tom Cruise, que é aquele... Guerra dos Mundos, né? Que é um filmão também, pós-apocalíptico, né?
É,
filmão, filmão mesmo.
Filmão, não chega a ser pós-apocalíptico também, é sobre uma invasão e que no fim dá tudo certo, né?
Tudo certo, com metade, com a população quase exterminada, com aqueles bagulho que tipo, vem sem fã. Parece aquela parada. Hã?
Mais ou menos, que tipo assim. É a única coisa, eu gosto desse filme, mas eu acho o final dele muito besta, tá ligado? Muito tosco. Apesar de fazer um pouco de sentido, mas eu acho besta. Os alienígenas são alérgicos à atmosfera humana.
É tipo
excelente. Aquele filme lá do Mel Gibson, lá dos Sinais. Que os ETs são alérgicos à água. Porra. O cara tem mó tecnologia e vem pro planeta que 90% é água.
Isso é verdade. Tipo, vamos lá, que lá tem um bagulho que mata a gente, tá ligado? Pra caralho.
Pois é. Então, mas quem esse
foi
do...
Quem foi o batedor, né? Que averigou o local lá.
Então. Ele morreu de certo.
O Guerra dos Mundos.
Os caras falaram, pra... você que vai lá... Você vê se tá de boa. Se tiver, não precisa voltar a falar nada, não. O cara veio e morreu, caralho. Tá suave, vamos lá. Ele tá lá esperando nós lá, mano. Aí os caras chegaram se fudendo.
Pode ser. Então, mas o Guerra dos Mundos pra mim é mais ou menos a mesma coisa, tá ligado? Pô, os caras têm os ET têm uma alta tecnologia, não vai saber que a atmosfera é tóxica pra eles?
Mas na atmosfera, é um vírus.
Os ETs já estão na Terra.
Não, mas é que... Não, aqui, tipo, não é da atmosfera, entendeu? O problema são as bactérias. Não é a atmosfera. Não é a atmosfera. Então, por mais que eles estivessem aqui, tipo, eles não tiveram contato com as bactérias que a gente já está acostumado. E aí é legal essa ideia, porque
é uma
tem a ideia...
É como foi exterminado os indígenas, né?
É uma alusão e é um fato... É um fato real, porque, por exemplo, se a gente pegar aquelas tribos que são isoladas e colocar em contato com a gente, eles não têm o anticorpos que a gente tem. Por mais que eles sejam mais fortes que a gente, eles podem chegar aqui e destruir no geral e vai morrer com as bactérias que a gente tá de boa.
Não, sim, com certeza.
Dá mais agora.
Já.
Agora, esse aqui, o segundo filme ali, é outro filme que eu não vi ainda, mas é um filme que eu tenho bastante interesse em ver.
O Alita? Então, o Alita, ele é bem pós-apocalíptico já, assim. É como se tivesse acontecido uma grande guerra e depois que aconteceu a guerra, ficou o pessoal ricão numa cidade flutuando e a galera que sobrou no chão, na terra, se fudendo caçando o resto de tecnologia pra tentar sobreviver e fazer as coisas.
Caralho, eu cheguei a baixar esse filme, elemento, aluguei esse filme, mas não assisti.
E daí a Alita que aparece, ela é um robô que sobreviveu à guerra, que o cara acha lá, que ela foi uma das principais armas, né, que foi utilizada lá, uma das mais fortes.
Uhum. Esse filme é baseado no anime, né?
É.
No mangá.
No HQ lá.
É da hora. Então, mas tem um anime dele também, não tem?
O anime eu nunca vi, Churla, mas eu sei que tem o HQ.
Eu acho que tem. Acho que eu vi uma vez, acho que na crítica dos irmãos Piologo, eles falando que eles foram ver, só que eles não conheciam nada, eles pegaram e assistiram alguns episódios do anime pra ver. Mas é um anime bem curto também.
Você não tá confundindo com Ghost in the Shell?
Não, Ghost in the Shell eu tô ligado qual que é. Mas ali você tem o anime também.
Não cheguei a ver o anime da Alita também.
Tem.
Mas é, pelo filme dá pra você pegar bastante do contexto, nem precisa procurar pra...
É, eu tenho que ver esse filme, eu vi a crítica dele, é mó boa.
Eu curti pra caralho desses filmes que saiu o último aí, desses meio futuro, pós-apocalíptico aí, que já tá na paz de novo, mas tem a galera que manda e os que obedece, que eu achei legal.
Não, mas a...
É um filme parecido com esse do Matt Damon.
Então, isso que eu ia falar, o Elysium.
É, o Elysium. A premissa é parecida com esse do Elysium. Que até esse do Elysium tem o Wagner Moura, né?
Isso.
O Wagner Moura faz um coiote lá, né? Que contrabandeia a galera. Lá,
e fica os ricos lá em cima e os pobres se fudendo aqui embaixo.
Mano, agora eu lembrei de um filme infame que eu acho que é pós-apocalíptico, mas eu nem sei o contexto dele.
Qual?
Que é aquele filme.
Ele ficou mudo, Renan.
Ixi, cortou o Renan agora.
Ah, corre. É, perdão, é um filme pós-apocalíptico do Sandy Jr. Aquele Aqua, se eu não me engano, alguma coisa assim, que acabou a água do mundo, alguma coisa assim.
Nossa. Mano, eu não faço a menor ideia de que filme que é.
Não, eu lembro que tinha figurinha desse filme, não tinha?
É Aquário, né?
Eu lembro
alguma
coisa
disso,
mas nunca vi, não.
É, eu também nunca vi, eu sei que ele é meio pós-apocalíptico, porque falta água, não é isso?
Eu não lembro, cara.
Falando nisso, o Sandy Jr. tem só esse filme, tem outros filmes deles também, né? Sandy Jr. Não,
é uma pessoa porque... só, né?
É uma entidade, Sandy Jr. É, porque assim, sabe aquele filme A Babá Quase Perfeito, do Robin Williams?
Sim.
Ah, sei, a Mrs. Então, Stinkfire.
Quando eu era criança, a primeira vez que eu assisti aquele filme, acho que eu tinha uns 4, 5 anos, sei lá. Eu não sei porquê, ficou na minha cabeça que quem fazia aquele filme era o Sandy Júnior, tá ligado? Ué? Porque tem um casal lá de... Tem um menino, uma menina e tal, assim, e pra mim a minha vida inteira, eu fiquei... Minha vida inteira não, né? Mas assim... Até eu pegar a certa idade e saber que nem era brasileiro esse filme, porque pra mim antigamente não tinha, né? Separação de país. Pra mim era tudo a mesma coisa. Até eu entender, eu sempre achei que quem fazia o filme era o Sandy Júnior e Robin Williams.
Caralho! Carreira internet, não.
Nada a ver, né, cara? Coisa de criança. Voltando aí. Cara, vai virando. Agora... Tem um filme dos Trapalhões também, que é pós-apocalipse, não tem? Que é tipo Star Wars.
Esse eu lembro, tem ele com a Xuxa lá.
É, que é tipo Star Wars lá, os Trapalhões, fala um negócio assim. Tem chuva ácida.
Graças a Deus eu não lembro.
Eu não lembro direito, mas eu lembro que tem o filme.
Não, eu lembro, eu também não lembro. Eu assisti isso quando eu era nosso, muito criança. É porque antigamente só passava na TV isso, né? Era Trapalhões, Xuxa. Era o que passava na TV.
É, o próximo filme aqui é o Mad Max Rota da Fúria. É isso?
Pô, esse filme.
Daqui a pouco o Raul chega e fala que não viu esse também, que ele não vê nenhum.
Estrada da Fúria.
Estrada da Fúria.
É, Road. Nunca não vi se foi eu que pôs ele na lista.
Não, eu sei que foi que você pôs, velho.
O Mad Max original. Você lembra por que foi guerra que teve? Eu não lembro por que acabou.
Não fala muito bem, mas.
Combustível, não foi?
Mas teve explosão nuclear e depois morreu metade, boa parte do planeta e tal. Ele não explica exatamente, só que fica falando no rádio e tal, assim, mas... Não.
Primeiro, o Mad Max, né, cara, ele não chega a ser... Quer dizer, ele é um pós-apocalipse, mas, assim, bem no início, né? Então ainda tem civilização e tal. Tem, só que tem as gangues lá, que roubam a galera, e a guerra deles, assim, que eles ficam brigando com o outro é por causa de combustível, né? Mas eu não lembro muito bem também o porquê que aconteceu isso.
É, do primeiro eu também... Eu não lembro muito certo. Eu
assisti
certo.
Uma vez também.
Eu assisti há muito tempo.
Cara, eu acho todos os filmes do Mad Max também maneiro, cara. Até aquele da Tina Turner lá.
Eu tentei assistir umas 5 vezes e dormi, mano.
É, apesar que faz tempo que assisti também, né?
É, tem uns filmes antigos que é muito conhecido, né? Mas se você parar pra ver, não... caraca, como é que fez sucesso essa merda?
É o Mad Max 1 é...
Nossa, mas é muito ruim, mesmo pra época.
É, o Mad Max 1 é bobinho tudo, mas ainda dá pra assistir, sim, se você curtir.
É, mas ele é um filme...
A história é boa.
Tem uma ideia interessante, só que ele é um filme de baixo orçamento, né?
Então,
lógico, pagaram o Mel Gibson e chamou o resto, né, mano? Pegou na rua, assim, chega aqui. Como é que... eu lembro de assistir, ele é até curto pra caramba, acho que tem 1h30.
É curto. É, foi feito na Austrália, né, mano? Na época nada era feito. Quer dizer, acho que até hoje não tem muita produção de filme australiano.
Só filme de surf.
Então, mas tem umas curiosidades, né, desse filme.
E filme de crocodilo gigante.
Ataque do tubarão branco.
Crocodilo Dante.
Crocodilo Dante.
Não, aquele crocodilo de água salgada também tem um filme que é na Austrália.
Esses filmes da sci-fi aí, né?
Sharknado? Sharknado?
Não, é o Sharknado. É o filme lá que tem um crocodilo gigante que devora o povo também.
Meu Deus.
Dá pra fazer um episódio só de filme desse.
Só de filme de bicho que come os outros. Eu tava falando do Mad Max. Eu acho maneiro que, tipo assim, era pra ser... Os quatro filmes não era pra... O último não era pra ter saído tão depois, né? Que a trilogia original. Tá vendo lá? Só que deu um maior problema lá na época com a locação lá, que eu fazia 50 anos que não chovia no lugar, aí era deserto. Quando eles foram começar a produção pra gravar o quarto filme, choveu, ficou tudo verde o lugar, tá? Não tinha como fazer o filme lá.
Foi demorando.
Isso.
Falei, mas graças a Deus que isso aconteceu, né, velho? Porque senão imagina, isso é uma bosta.
Não, porque era pra ser o Mel Gibson mesmo, né? Que era pra fazer o quarto filme. Só que aí, como demorou muito e ficou velho, não tinha como fazer mais.
Esse filme, eu acho que é um dos poucos aí. Eu acho que é tipo um reboot da série, né? Que foi feito e que é bom, né? Porque dos últimos 10 anos aí, tudo que os caras tentam fazer fica uma bosta.
Se você pegar o Indiana Jones saindo da caveira de cristal, nossa, muito ruim.
Eu acho que o que mostrou também que dá pra você usar o personagem, mas. Porque o filme não é do Mad Max, né? Da Furiosa.
É.
Ele se passa naquele universo. Eu acho que mostrou pro pessoal que dá pra fazer as coisas sem
usar tentar.
Não só o mesmo ator, né? Vai pegar aquele cara, contar a história dele, que isso aqui é tipo. Conta uma outra história naquele universo. O cara.
Porque
não precisa fazer. Isso.
Então, eu acho que isso aí tem muito a ver com a produção também, né? Porque era praticamente a produção original que fez o filme.
Uhum.
É o mesmo diretor lá, o roteirista. O problema que eu acho que tem de reboot é que os caras pegam tudo novo e começam a fazer, tipo, só usa a ideia do filme e faz uma coisa totalmente nada a ver.
Eu acho que um dos problemas de reboot também é que o diretor, tal, o roteirista, eles devem ficar meio assim, mano, eu não posso fazer muito parecido porque eu tenho que pôr a minha marca aqui, eu não posso copiar o cara que fez o outro. Exatamente. Daí caga tudo.
É pra você ver que isso deu muito certo agora também nesse último Halloween que saiu, né? Que foi a produção do John Carpenter que fez. E o filme, eu achei o filme bom pra caramba.
Eu não assisti o
É uma sequência direta do primeiro. Pô, é maneiro, cara, eu gostei. E vai sair mais dois agora, se não me engano. A única coisa que eu acho foda é que o Michael Myers nunca morre, né? Eu não vou dar spoiler do filme, mas, tipo assim, dá tudo a entender que ele morreu nesse filme, mas parece que não. Já tá programado pra sair. Era pra sair esse ano, eu não sei como é que vai ficar agora, se vai ser ano que vem, então.
Porque às vezes os caras querem um grande 95% desses filmes, os caras pegam e só tentam atualizar pros dias de hoje, né? Tipo Robocop, tentam fazer isso. Tem vários, né? Exemplo. O Mad Max não, né? É uma. Mostra. Todo mundo. Não precisa contar como é que chegou lá. Já todo mundo já sabe a história. Tudo. E só conta um trecho, né? Uma parte. É, é um futuro que... bem merda. Esse eu acho que eu não ia aguentar, não, porque eu sinto muita sede, cara.
É,
aquela cena que ele abre aquele tonel, aquele tipo, jato de água, começa a cair água assim, aí os caras começam a sair debaixo da terra assim, mano. Puta que pariu, imagina o cara que é deserto. Desesperado, a água caindo sujo, os caras bebendo, tipo, comendo a água com areia e tudo. Nossa.
Cara, eu acho que nesse filme também o vilão que tem, né, porque ele é um vilão enigmático, né, cara, usa máscara, tem que ter problema respiratório.
É o Bane.
É o mesmo ator do primeiro, né?
Ah, eu não sei, cara.
No primeiro tem um cara que arregala o zóio lá uma hora.
Cara. Nossa, cara.
Mas tipo, não é o mesmo personagem, é só o mesmo ator, tá ligado?
Certeza?
Uhum.
O cara tá uns 70 anos, então.
Não, é, tá velhão mesmo. É porque no primeiro filme ele era, tipo, ele não era o vilão principal, era um dos vilãozinhos lá. E aí no final lá, ele era um cara de moto, aí o Max atropela ele lá e ele sai voando assim, estala o zoião, assim. Cena meio clássica do filme. E aí ele é o Morton Jones.
Não sabia, não. Esse filme, ele é legal, que ele tem várias coisas, né, de usar o negócio da religião que ele faz com os moleques.
Uhum. Mistura.
Simbolismo. É,
coisa
mistura
de viking com copos. Uhum.
Com bebê leite. Ele cria uma religião, né? Uma religião do motor, de sei lá. E ele sabe que os caras, todo mundo morre cedo por causa da. Por causa dos
canções.
É, e aí ele faz que eles se sacrifiquem e morram. É, como é que fala? Ah, não ligue pra morte, né? Eles adoram a morte, por isso que eu acho que ele escolheu essa religião.
É que é
meio viking.
É, baseado na cultura Vic, você vai pra Valhalla, né?
Aham, uhum, é, você tem que morrer em combate pra merecer, né?
Uhum. É bem inteligente você pensar bem.
É, então, é inteligente.
Cara, eu acho da hora que salva esse filme também, porque ele é cheio de efeito prático, né, cara?
Uhum.
Ele, lógico, ele tem CGI, porque...
Que tem CGI, você fica meio estranho. Por exemplo, no final, na hora que explode o caminhão e sai voando o volante dele, né? Aí sim, vem o volante na tela, assim, ou seja, aí que tem meio destoa com o filme inteiro.
Então, é porque ele também foi lançado nessa época do 3D, né? Da febre do 3D, tinha tudo isso, né? Mas, assim, é porque eu acho que, cara, tem muito filme que eu acho bom, que eu gosto hoje em dia, só que o CGI mata o filme, às vezes, tá ligado? Às vezes não fica o efeito tão legal. E quando o cara opta por fazer um efeito prático, assim, bem feito, eu acho mó da hora.
Não, é igual, isso aí acho que é um dos exemplos melhores que você vê, cara. Uma das coisas que, pra mim, cagou no Hobbit foi o tanto CGI que eles usaram. E no Senhor dos Anéis, os caras usam muito mais efeito prático, ficou muito mais da hora.
Não, é, CGI envelhece logo, né, mano?
É, assim, porque...
Depende, quando você acaba usando muito, no filme que você com menos tempo de pós-produção, ele acaba envelhecendo mais rápido.
É.
Não, com certeza.
E aí, tipo, no Senhor dos Anéis, por exemplo, o Gollum, até hoje, é bom, mano. Só que foi um negócio que foi trabalhado...
Primórdios ainda, então. CGI. Assim, quando... Na mesma época, isso é uma porrada de filme. Você vê que tinha CGI, o do Senhor dos Anéis, o CGI continua muito bom. E o dos outros envelheceu mal pra caramba.
E curiosidade, quem sabia que o Senhor dos Anéis se passa no mesmo mundo que o nosso?
Eu sabia, não.
O Tolkien fala várias vezes na obra dele.
Mas no futuro, né?
Não, a gente tá no futuro do Senhor dos Anéis.
É, isso. Eu quero falar. Não, porque a gente tá no tempo dos homens.
A gente então, acho que tá na sétima era, mais ou menos. E a Guerra do Anel se passa no final da terceira era.
É, eu descobri uma parada também, sem Senhor dos Anéis, esse tempo atrás, que se passa também na... Tipo assim, na mesma realidade, é o Thundercats, né? O primeiro, vocês já viram?
Quer dizer, lógico que
já viu o Thundercats. Mas é, então, tem uma... Lógico que todo mundo já viu o Thundercats. Mas é... Eu tava vendo esse tempo atrás que ele é... É passado, assim, né? No futuro da nossa Terra. E tem até um episódio lá que tem uma guarda lá, que é espacial, uma policial espacial lá, que ela tá combatendo os caras que fugiram e um é pura sujeira, tá ligado? Aí ela pega, quando ela captura ele, aí o Lion pergunta pra nossa, mas como é que você conseguiu prender? Então, isso é uma coisa muito antiga que se usava antigamente, que se chama sabão. É para a sujeira, tá ligado?
Próximo filme.
A volta dos
pensa que é o que tenta usar, tem a religião também ali meio escondido, é o livro de Eli, né?
É, o livro de Eli é legal.
O livro de Eli é bem...
Não tá meio escondido, né? Tá na cara o uso da religião nele.
É, mas só se revela no final,
não,
né, cara?
É que...
Os minutos finais do filme que revela
não,
que
é o personagem principal, que ele tem a religião, mas a religião não é usada igual no Mad Max. O cara quer usar.
O livro de Eli é legal, assim, que é um pós-apocalíptico, mas você vê que não é tão longe, mas você deduz que é um tanto longe porque ninguém lembra da religião direito.
É, porque tem poucos velhos. O filme todo tem o Eli, né? Aquele casal de velho na casa, o cara que conserta as coisas na cidade e o chefão lá do crime. O resto, os caras não alfabetizados, né?
É,
pelo menos que aparece.
No apocalipse, né? As gerações vão encurtar muito. Então...
É o Bill que faz o chefão lá do crime?
É o... Como é que é o nome dele?
O cara do Kill Bill, não é? Não?
Denzel Washington?
Não, é outro. É o Gary Oldman, não é?
É o Gary Oldman.
Isso.
Eu gosto muito desse filme, cara. Porque ele é simples, assim. É poucos atores, né? Não tem muito efeito especial.
É um filme direto também, cara? Não é aquele enrolação.
E a ideia do filme do livro de Eli também. Que, tipo, na questão da religião, ela foi esquecida, porque quando começou os B.O.s, né, as guerras, pelo que dá a entender, teve todos os ataques, eles começaram a eliminar a religião, porque a religião foi usada, dá a entender que a religião foi usada como base para as cagadas do mundo, tanto é que ele fala que todas as bíblias foram queimadas, as bíblias antigas, né, os livros sagrados foram queimados. Então, é nessa base aí que, tipo assim, se perdeu esse conhecimento, o poder da religião de manipular as pessoas. Então, tipo assim, é uma crítica e também um direcionamento, né? Porque ele fala que a palavra salva, mas a palavra também escraviza.
Quem detém o livro tem poder, né? No caso ali, o cara acredita nisso. Ele vai poder manipular todo mundo.
É, ele quer abrir a igreja dele, né, velho?
E a justificativa, tipo assim, a ideia do Eli de querer levar a Bíblia lá para os tradutores, lá para os escribas, por dizer, né? Assim dizer, é porque ele tem medo que esse livro caia e mais uma vez alguém pegue as palavras desse livro e deturpem elas, né? Que uma pessoa qualquer pegue essa palavra e use torça as palavras para usar como melhor caber para ele. Porque se uma pessoa só é detentora do conhecimento, essa pessoa diz que controla esse conhecimento, né?
controla do jeito que quiser.
A Idade das Trevas tá aí pra provar isso, né? Onde tudo era baseado em religião e a galera.
E a galera não sabia ler e acreditava no que o povo, que os caras mandavam, falavam, né?
Eu acho que isso é uma questão mais perto, né? A gente tá quase.
É isso que eu ia falar. É uma coisa que não tá tão difícil de acontecer, porque hoje em dia o pessoal é alfabetizado, sabe ler, mas não sabe interpretar as coisas. Então, não é
e
muito
tem preguiça
difícil,
de ler, isso que é o pior. Tem preguiça de ver o que está certo. Acredita no que alguém fala para eles.
É, esse é o grande problema.
A opinião está acima dos fatos, né? A minha opinião. Né?
Exatamente.
Ah, mas a minha tá mesmo.
Tá vendo?
Tá, seu cu.
É, você vê aí o exemplo disso aí é a Terra plana, né? A galera tem todos os argumentos científicos comprovando que a Terra não é plana. O cara, não, mas eu acho que é plana e pronto, acabou. Não aceita mais nada.
Por esse lado, a gente chega num filme da lista aí, que é o Idiocracia, né?
Exatamente. O pessoal ficando cada vez mais idiota, mais manipulável. Mas eu acho que o sistema da idiocracia é maneiro lá, que só fica os idiotas, mas a questão mais difícil, porque ainda tem muito esperto no mundo. Eu digo não pessoas inteligentes, estou falando de gente esperta que vai saber se aproveitar da situação, então...
Uhum.
É mais difícil.
Cara, aqui a gente estava falando desses negócios agora da religião. Não é pós-apocalíptico, mas um dos filmes que eu mais curti, assim, que entra nesse tema é A Invenção da Mentira. Vocês já viram?
Não.
A Invenção? Não.
É muito louco. É tipo assim, imagina, é um mundo igual o nosso, normal, só que não existe mentira. Ninguém nunca contou uma mentira. Ninguém consegue contar uma mentira. Daí um cara conta a primeira mentira do mundo.
Que da hora.
Ah, daí ele obrigado com... assim, que é, mas eu vi ele com outro nome. Acho que é O Primeiro Mentiroso.
É The Invention of Lying, né? Que eu traduzi diretamente o título dele, né?
Ah, sim.
Mas daí ele pega assim, ele tá quebrado, tá sem grana, vai ser despejado do apartamento, daí ele vai no banco pra tirar o dinheiro dele. Daí ele precisava pra pagar o aluguel dele, tipo, $800, e ele só tinha 200 no banco. Daí caiu o sistema. Daí na hora que a mulher pergunta pra ele, quanto que você tem na conta, né? Daí, tipo, ninguém mente, ele fala, eu tenho 800, só que nisso ele mente, porque ele precisava de 800. Daí volta o sistema, assim, na hora ela fala, nossa, aqui só tá falando que você tem 200. Ah, deve ser um erro no sistema, e dá os 800 pra ele. Daí ele fica, caralho, o que eu acabei de fazer? Eu contei uma coisa que não era verdade. Daí no meio do filme, a mãe dele tava pra morrer, né? Daí ela tá com medo, porque ela fica assim... Ah, filho, eu tô com medo de morrer, do outro lado é um vazio, não sei o que lá, né? Que é o, tipo, era a explicação mais ou menos que eles tinham. Ele começa a inventar um monte de coisa do que tinha depois da morte. Daí a galera ele fica famoso por causa disso, pessoal. Quer saber o que que é? Ele meio que inventa a religião na hora.
Religião. Da hora, mano.
Não, é legal o filme. Aqui, ele trampa numa empresa que faz filme, né?
É, ele é roteirista. Ai,
só que
os únicos filmes que fazem são documentários, porque não existe... conto, mentira, livro de história inventada.
Aí ele começa a inventar ficção. As histórias.
Não existe ficção, só existe a verdade. Daí ele começa a ficar famoso porque ele escreve um monte de filme muito louco. Daí o pessoal, nossa, mas quando que aconteceu isso? Ele, não, aconteceu no ano de tal até o ano tal.
Todo mundo acredita, é maneiraço.
Ah, lembrei do outro filme, que é bem bobo, mas até gosto dele. Acho que é com o Justin Timberlake, que eles têm um relógio no braço.
Ah, você
é da hora. Até os 25 anos você não envelhece. E a tecnologia evoluiu tanto que a gente não fica mais doente. Porém, se zerar seu relógio, você morre, né? É uma metáfora, né, que a gente...
Uhum.
E aí tem umas coisas da hora que eu acho que quando ele ganha o dinheiro fica rico lá, né? Ganha o tempo, né? E aí quando ele tá na área dos caras.
É o dinheiro do caso, né?
É
a moeda
do filme. É. A hora que ele tá na área dos ricos, assim, ele pega e vai, ele sai correndo, ele vê, tá todo mundo andando, normal. Daí ele pega, para, olha, assim. Que, tipo, ele tinha que estar sempre correndo, né? Porque o relógio dele tava sempre com um dia, no máximo, horas.
É, e a moeda de troca nesse mundo é o tempo mesmo, né? Você trabalha pra ganhar
tudo
tempo.
É o tempo.
Você compra as coisas com tempo, tempo. Você vai comprar comida, você gasta o tempo que você tem.
E aí eles... as corporações, né, eles sobem o preço, tipo, da passagem de uma hora para outra, porque para morrer um monte de gente mesmo, que é para controle de natalidade. Né? Que até a mãe dele morre por causa disso. Que era 2,50 para 2 horas e meia, chegou lá, era 3 horas e ninguém quis emprestar para ela meia hora, né? E aí ela tem que ir correndo e ele cheio de tempo, só que a hora que ele vai encontrar com ela, o cronômetro dela zero. Aí isso é o... dá todo... aquele negócio de vingança dos filmes, assim. É um filme meio bobo, cara, mas achei a premissa bem legal, a ideia.
A ideia é um filme interessante pra caramba. Tem até aquele amigo dele que ele passa o tempo pro amigo dele, amigo dele vai lá e gasta tudo em bebida, morre também.
É o...
que é o...
amigo do Sheldon.
Leonard, o Leonard, do The Big Bang Theory. É muito bom, muito bom.
A gente já fugiu da lista, né? Qual que é o próximo da lista?
O próximo que eu coloquei aqui é o que eu acho que é o mais correto de acontecer com o mundo, que é o Wall-E. Todo mundo gordo, vivendo numa nave, ninguém levanta pra nada, só come e fica assistindo televisão o dia inteiro. E o mundo virou um lixão. Exatamente. Meus dias têm sido bastante assim, não vou negar. E eu acho interessante, né? Porque ele é mandado para fazer um estudo na Terra, né? Porque não tem mais vida na Terra, né? Todo mundo vive naquela nave lá. Ele encontra... não, é a outra robô, né, que é mandada. Ele vive no lixão, né?
Ele é um robô, um dos robôs que tá na Terra pra ir limpando a Terra e juntando lixo.
Ah, sim, aí é a outra robôzinha lá que...
a Iva.
Isso, que ela é mandada lá pra ver se encontra alguma forma de vida, alguma coisa, né? Aí ele encontra plantinha lá.
Isso.
É que já faz um tempo que eu vi esse filme também. Mas eu lembro mais ou menos disso, do pessoal, todo mundo gordo lá.
E daí a Iva, ela é um robô que é mandado na Terra pra ver se tem condição de ter vida na Terra de novo.
Uhum. É, porque, cara, se a gente for pensar bem... Beleza, não estou dizendo que vai todo mundo morar numa nave e tal, mas do jeito que a galera trata o mundo, né? Poluição, produzindo cada vez mais lixo, o pessoal ficando cada vez mais sedentário, não seria tão difícil acontecer, né?
Nessa mesma pegada, tem um outro filme que é mais novo, que é o Interstellar. E a galera morre aqui na Terra ainda, mas, tipo...
sim.
O tempo de conseguir ficar na Terra tá contado, tá ligado?
Uhum. É, que a atmosfera já não tá boa, os recursos estão acabando, então eles têm que sair para procurar outro lugar, né?
Eles não conseguem mais, tipo, plantar todo tipo de coisa, algumas plantas só que conseguem plantar.
Não, é bem interessante, cara, esse contexto. Tem um filme também, cara, eu não coloquei ele na lista porque eu não lembrava o nome dele. Mas é um filme do Bruce Willis, talvez barata, que assiste bastante filme, conheça. Que ele... eles vivem, tipo, todo mundo deitado em casa. E tem os robôs que vivem pra eles, tá ligado? No mundo. Alguma coisa de replicante, um negócio assim. Não tô lembrado o título do filme.
Cara, eu acho que eu já vi, mas não tô lembrando agora. Ou já vi algo parecido.
Então, que até o robô lá, que é o Bruce Willis, ele é igual, ele é o pessoal, quando ele destrói um robô dele lá, ele tem que sair da casa, a pessoa fala, nossa, mas é igual você, você fez o robô igual você e tal. E tem tipo uma guerra lá da galera que uns pregam que tem tipo uma religião também, né? O pessoal prega que é errado ficar usando replicante na rua. Fala que é uma coisa errada e tal. É bem maneirinho esse filme. E ele não é tão antigo, cara. 2010, eu acho. Não é novo, mas também não é tão antigo.
Daí...
Do pós-apocalíptico do Bruce Willis tem aquele... Como é que é mesmo? O Cinco Elementos?
Cinco Elementos.
Ah, é o...
Ah, é verdade.
É o Quinto Elemento.
É o
Quinto Elemento.
Que eu também nunca vi esse filme.
O filme Caraja.
Caralho, você nunca viu esse filme, meu?
Isso é da hora. Esse eu vi. Esse passava na sessão da tarde direto.
Então me esgotou de passar na TV.
Mesmo,
acho que o Raul não tinha TV em casa quando era criança.
Tem aqui assim na lista também aqui que vocês mandaram antes, tem o Dredd também.
Pô, o Dredd eu acho muito louco. Tem dois filmes, né, do Dredd.
O Dredd novo.
É, eu coloquei um novo, né? Porque o antigo com o Stallone. Nossa, é só tristeza aqui, filme.
O do Stallone eu vi, o novo não vi, não.
Então, o novo, ele é bem baixo orçamento, tá ligado? Eu acho, é que, tipo assim, eu acho que ele não fez tanto sucesso de bilheteria, mas é um filme bem maneiro. E ele é bem mais fiel aos quadrinhos, né? Que o Dredd é baseado nos quadrinhos.
Uhum. Falando do Stallone, tem aquele também das Três Conchas, né?
Ah, o Demolidor, né, dele.
Demolidor também, mas... só que é um futuro... Não é pós-apocalíptico, mas é um futuro diferente.
Não, é também, porque é um futuro, ele também teve explosão nuclear.
Mas todo mundo é bonzinho.
Porque os pobres também vivem no esgoto.
Porque só sobrou aquelas pessoas. Tá?
Uhum.
Mas é bem maneiro. Porque... Mas, tipo assim, é uma utopia o filme, né? Não é uma distopia. Só que ele começa a investigar lá e descobre que tem a galera pobre que vive lá no esgoto. Vê que não é um mundo tão perfeito assim. Então, se você falar
pra lá... Diz que tem um hambúrguer de rato, né?
É, isso mesmo.
É de rato.
Então, não, diz que o Stallone estava querendo fazer um segundo filme, né? Desse ter uma sequência. Ele tá querendo reviver todos os sucessos de antigamente dele.
Eu lembro que tinha na hora que ele...
Ele só acertou no Rock.
É, o Creed adora.
O Creed ficou bom, mano. Curtiu.
É, sequência, né?
O 2 eu não vi, mas o 1 é maneiro.
Mas o Creed não é ele, né? O Creed não é sobre ele, igual. Tipo assim, ele não é o personagem principal.
Não, ele é o mentor.
É o universo do Rock.
É o mentor do menino. Do filho do Apolo.
Eu gostei bem mais do que eu imaginei que eu ia gostar. Tanto do 1 como do 2.
Sei lá, aquela parte que ele tá doente lá. É bem triste. Mas é maneiro.
Mas o filme do Rock é meio X-Men, assim. Ele não tem também a cronologia, porque é tudo cagado, cara. Eu lembro que no 3 o filho dele é pequeno. Aí quando começa o 4, o filho dele tá adulto.
Tá velho,
barbudo. Não é tanto... Não é tantos anos depois. Aí ele tinha um problema que ele não podia lutar mais. Depois, no outro filme, ele vai com o velho fazer a luta. Porque ele não pode mais tomar soco na cabeça, né? Tinha um beola.
É, isso aí é no 5, né?
Laço de tempo.
É, porque no 5 ele já meio que vira o treinador do cara lá, que é a promessa do Bob. Ele dá uma surra lá, ele nem, tipo assim, é.
Mas se for ver, faz sentido, porque se a história do Rock, vamos dizer que o Rock que escreveu a história dele. E se ele levou um monte de murro na cabeça, ele se confunde mesmo.
Faz sentido, hein?
Faz sentido. Isso aí é metalinguagem, vocês que não pegaram.
É a vida do Stallone, né? O Stallone não bate bem das ideias. Então, faz sentido, realmente. Então, vai, voltando ao Dredd aqui, cara. É, eu lembro que nesse Dredd do Stallone, que é dos anos 90 lá, eu achava maneiro, porque tinha um robozão maneiro lá, né, e tal. É,
robô da Terceira Guerra Mundial, né?
É, exatamente. E, só que esse novo, ele é bem mais legal, porque a questão do Dredd é o seguinte, o cara ele é o policial e ele é o juiz, né? Então ele analisa se você é culpado e já te dá a sentença.
E é o então, executor também. Toda...
É o executor, exatamente. É. Então tem a questão deles usar o capacete lá, que é uma máscara, para eles não serem identificados, né?
Uhum.
E nesse novo filme é bem isso, cara. Eu não tiro o capacete em nenhum momento. Agora no filme do Stallone, é ele sem capacete o filme inteiro. Tá ligado?
É, precisa pagar um ator caro pra não mostrar a cara dele.
Não, lógico, é pra aparecer a cara dele, né?
É igual.
Eu nunca vi esse filme, cara.
Já foge nunca totalmente da ideia.
É louco,
do filme.
Nunca viu o Stallone com um capacetão assim que vai ter o nariz?
Não vi.
O jogo
tem
do,
um filme.
Do Super Nintendo é muito bom desse filme.
Tem um filme que é meio dessa pegada aí futurística. Eu acho que é da mesma época do Stallone, que é aquele filme do Schwarzenegger, do. Que ele vai lá
Vingador
pra Marte.
Do
que ele... Vingador do Futuro. Filmão, velho. Eu gosto desse filme pra cachorro com
o
Schwarzenegger.
Pra caramba. Nossa, e o remake é uma bosta.
É bem ruim mesmo. Colin Farrell.
Nossa senhora. Não, já começa pela escolha do Colin Farrell pra ser o...
É que ele tava barato na época, não tinha acabado de...
É. Mas sai o antigo, eu acho maneiraço.
Não, é muito filme... bom, cara.
Cara, tinha uma parte que eu assisti esse filme quando era criança, me dava um nervoso. E tem uns mutantes lá no filme, né? E tem aquele líder da revolução lá, que é um bicho que vive na barriga do cara, mano. Nossa, mano, eu morri de medo daquela porra.
Ah, essa parte é foda. Na hora que ele abre o caminho, sai o bichinho.
Nossa, é nojento, tá ligado?
Na hora que ele cai na atmosfera de Marte, também começa
a que não tem oxigênio, né? Começa a inchar. Não, é um filme maneiraço, mas... Dá uns traumas pra quem
criança. Mulher de três tetos.
Ah, é? Tem um... É icônico, né? Então,
você
mas esse
lembra do filme
ele tem várias, tem as teorias sobre ele, né? Porque o início do filme lá é ele indo naquela parada lá pra ter uma experiência virtual, né?
Uhum.
E tipo assim, no filme, tipo assim, dá a entender que não, que ele tinha sofrido tinha um apagado a memória dele e tal. E ele era um agente secreto, só que, tipo assim, fica aquilo no ar, né? Será que realmente é isso? Ou será que ele tava vivendo a experiência virtual que ele pediu no início?
Então, fica a questão ainda mais porque tudo que é apontado, né? É da questão... Tipo, quando ele vai lá fazer o pedido da viagem dele. Ah, ele quer ser um agente secreto. Ele quer uma mulher assim, assim, assado. Ele quer que tenha alienígenas, né? Então, fica meio assim. Só que o ponto que te deixa meio grelado é que ele já tava tendo uns sonhos com isso antes, né?
Uhum.
É, na história, ele meio que gravou a mensagem pra ele mesmo. Né? Apagaram a mente dele.
É.
Né? Aí quando ele vai nesse negócio, meio que restaura... Porque uhum. Tudo que ele escolhe é o que ele já tinha vivido, né? Já conhecia a mulher, já sabia como é que ela era.
Legal,
né? Fica, é meio confuso e...
a gente fica
discutindo.
Que ele entra naquela parada que é legal o filme, é igual a questão que a gente fez o podcast sobre o Poço, né? Há uns podcasts atrás aí. E... É legal ficar essa questão quando o cara faz o filme e deixa as coisas sem explicar para você tirar suas conclusões, né? E o do Poço lá, eu achei foda, porque depois que o filme estourou, o criador do filme foi lá e deu uma entrevista explicando tudo que era o filme, né? Eu acho que isso aí já não é legal, porque tira toda a graça do filme, né? Legal,
é igual
você...
o negócio das três coxas lá, né? O cara colocou esse porra no filme aí.
cara fica discutindo ninguém até explica, hoje, ninguém sabe. É.
Exatamente. Você
mais lembra do filme é isso.
Realmente, cara.
Eu lembro quando eu vi a primeira vez, era pequeno, vendo filmes, três coisas. Da hora, você fala, três coisas. Como é que é essa porra? Por que que são três?
Você dá a entender que é pra você se limpar no banheiro, né? Mas,
é, pô, é pra se limpar, mas...
Como? Mas como funciona?
Não faz sentido.
Um é pro bogo, o outro é pra você lavar, entendeu?
Não, mas...
Vai fechar a coxa um cu, louco.
Cara, esse filme também do Demolidor lá da história, tem a parada que eles não fazem sexo mais, né? Eles reproduzem tudo em laboratório.
Tem
mais contato, né?
Tem uma parte que ele vai que sair com a minazinha lá, com a policial. Aí eles.
Primeira noite que
eles são. Eles põem um negocinho na cabeça lá pra fazer.
Um capacete lá pra simular.
É engraçado porque ela faz. Vamos transar? Se dele. Opa, beleza.
Demorou, né?
Essa pedra aí, peraí, vou lá assim. Ela chega e entrega pra ele. Aí ele. Pra que é isso? É só colocar aí e tal. Aí ele coloca, daí que começa, tira assustado, que ele não entende. Aí ela começa a explicar, não, porque por causa das doenças, a gente não tem mais contato, é tudo feito em laboratório.
Isso daí eles copiaram daquele filme lá, Manoel no Espaço. Eles usam o mesmo negocinho.
Não, esse filme também tem uma referência pro Schwarzenegger, né? Que... Tipo assim, no, nos anos 90, hoje em dia eles são amigos e tal, mas nos anos 90 os dois eram meio que rival, né? Eles não se suportavam muito, até porque eles faziam esse tipo de filme do mesmo estilo. Aí tem uma parte que o cara fala, não, a gente vai na biblioteca Schwarzenegger. O cara, quê? Ele foi presidente e tal, a gente tem uma biblioteca com o nome dele. Aí fala, filha da puta, ele conseguiu, então? Eu lembro disso do filme. É muito bom. É um filme que... Anos 90, eu acho que época de ouro, né, de filme, assim. Apesar de ter muita bosta, mas tem muito filme bom, anos 80, 90.
É, teve muito personagem icônico, né? Como a gente tava falando, Mad Max.
Sim, com certeza.
Muita coisa da cultura pop, que foi, acho que foi a época que explodiu, né? Os personagens famosos.
É, porque é a época que começou é pela informação, né, cara? A tecnologia foi avançando de uma certa maneira e o pessoal começou a ficar mais informado. Apesar que hoje em dia eu acho que a gente está regredindo nesse ponto. Mas...
É, porque tem muito personagem que todo mundo conhece, igual o Raul conhece, só que nunca assistiu o Predador, nunca assistiu o Exterminador do Futuro. Nunca assistiu o Jurassic Park, tem medo do Nossauro.
Nunca assistiu o Exterminador do Futuro, sim, pô.
Ah, você conseguiu ver inteiro?
Não.
Ele só tem medo, não é que ele...
Eu assisti e depois fiquei sonhando.
Eu assisti o jogo fechar.
Esse aí é o podcast que a gente não tem mais, né?
É, a gente perdeu.
É o podcast perdido.
É o podcast
secreto.
Os medos de Raul. Os medos de Raul.
Não, parece que tá correndo.
O microfone tá zoado aí, cara.
Oi?
O microfone parece tá zoado.
Melhorou?
Parece que sim. Eu sei se o microfone tá muito perto da boca, parecia que tava dando um soco.
Ah, não, é que ele tava muito perto da boca mesmo.
Tá.
Tá fazendo com esse microfone. Falta falar do Dia Depois de Amanhã e Bird Box. A gente, apesar de,
cara,
não ter separado
Box,
a categoria, né? Tem desastre natural, zumbi, né? Faltou desastre natural, no caso, que é o Dia Depois de Amanhã, né? É o que a Terra congela.
Falando em desastre natural, eu tô assistindo um anime que chama... Enem no Shoubotai, que ele é pós-apocalíptico também. É um futuro que na Terra aconteceu, tipo, várias erupções vulcânicas, fogo pra todo lado e matou a maioria da população. mudou a geografia da Terra. É da hora.
Pô, não tem um título mais fácil, não, Marcão? Inglês, Marcão.
Marcão tá com a assinatura da Crunchyroll aí, ó.
Aí você me foge, pô. Eu mal fui entendendo português.
Eu não sei o título dele traduzido,
né?
Eu peguei ele já assim pra assistir. Mas deve ser Fire Force, alguma coisa que aparece, que continua tendo uns eventos de fogo lá, daí tem uns bombeiros especiais, que é onde passa os primeiros. Deixa eu pesquisar aqui pra ver se tem algum título melhor.
A gente ia pular o Círculo de Fogo, né? A gente tava em debate aqui se era pós-apocalipse.
Aqui, ó. Em inglês, chama Fire Force. Eu acho que é mais fácil pra você achar por isso.
Fire Force, mais fácil.
É só perguntar pro atendente da locadora lá.
Chega lá na locadora, aí, minha gente, eu vou botar aí.
Não, fala, eu quero desenho que é assim.
É nem meu show botar aí.
O cara vai catar o VHS, vai dar na sua cabeça.
É igual quando chegava na locadora, o cara nem sabia que filme que você tava procurando.
Nossa, cara, eu passei uma vez, eu fui alugar Rockstar, aí só que eu não tava achando, eu perguntei pro cara, pô, tem Rockstar? Ele olhou e falou, não tem. Eu falei, beleza. Aí eu tava saindo assim, eu olhei pro lado, tava na frente dele.
Ele sabia o que era.
Eu já cheguei em locador assim que eu, tem tal filme? Tipo, o cara, não tem. Eu falei, como não? Aluguei aqui da outra vez. Os caras nem sabiam o que tinha. Isso aí, em várias lojas acontece isso. Você tem que ir olhando, né?
Trabalhava lá, tá vendo filme o dia inteiro.
Assistiram o dia de treinamento?
Qual que é?
O Denzel Washington.
Ah, tá, será.
Eu lembro que foi no locador. A mãe do Anderson, ela tava passando na rua, ela falou, aluga um filme de ação pra nós ver aí, que eles tinham DVD, né? Aí eu falei, qual o filme de ação que chegou? Tem esse de treinamento aqui. Aí eu antes catamos, vimos um filme com ele, né? Eu e ele, mãe dele. Aí acabou o filme da mãe dele. Filme parado. Caralho, parado. O filme é ação. Corre o filme inteiro. Só merda.
Ele é
tem bastante conversa.
Ele é um filme de ação, né? Só que ele tem muito drama, né?
Mas tem violência.
Fala bastante ali da corrupção policial e tal. Mas é um filme maneiro, é um filmão. Curto pra caralho.
Mas eu acho que o Circo de Fogo, tio, não sei se seria futuro apocalipse.
É um bicho, né? Nem alienígena, de outra dimensão.
É a mesma pegada do Age of Tomorrow aí.
Age of Tomorrow. Ele tá meio que acontecendo apocalipse ainda, mas já aconteceu um tanto. Já morreu bastante gente.
Tipo o Bird Box também, né?
Então, Bird Box,
Bird Box eu acho que é mais, cara, porque o Bird morreu muita gente.
Acho que o Bird Box ainda ele pega bem no mais no começo do que esses outros.
O Bird Box é bem no começo.
Porque
no começo do Bird Box tá lá de boa, daí daqui a pouco todo mundo.
É a hora da revelação, né? Que o apocalipse significa isso, revelação, né? Uma grande revelação.
Uhum.
E é a hora que acontece,
né? É a questão que você não pode olhar pros bichos lá, né?
Isso.
Na verdade, não tem bicho.
Mas eu não assisti. É porque, igual eu tava falando, eu acho que eu falei isso num outro podcast, que eu fujo do hype dos filmes, tá ligado? Quando o filme tá sendo muito falado na época, eu não assisto. Eu fico com raiva. Aí, geralmente, eu assisto um tempo depois, só que o Bird Box eu não assisti, mesmo quando sai do hype.
Quer ser Maria vai com as outras, né?
Quer ser modinha.
Não é nem por isso, cara. É porque fica chato, tá ligado? Todo mundo, nossa, não sei o que, fica... Todo mundo só falando disso, aí eu acho pai.
É que hoje a gente tá naquela cultura do mediatismo, né? E aí todo mundo... Nossa, você viu? Começa... Pessoal, olha, só estão falando desse filme, vamos ver, porque eu também quero falar. Né? Acho que é isso que você quer fugir, né?
Eu entendo, mas tipo assim, eu odeio spoiler, tá ligado? Então... Eu tento ver.
Fica vendo logo tipo, pra fugir do spoiler, né, velho?
Pra fugir do spoiler. Também. Tipo assim, eu fujo de trailer, fujo de todos os trailers. Aí eu não vejo review nem nada, eu não tenho essa ansiedade assim pra ficar vendo. Eu fico mais ansioso em ver o filme chegar lá do que você criar uma grande expectativa e depois quebrar a cara.
Sim, ser surpreendido, né?
É, mas, cara, aí, mas eu também que... tenho preferência em ver pré-estreia. Entendeu?
Eu acho que eu não tenho algo que tá muito assim falado, vou e olho, leio a sinopse, se me interessar, eu vejo, não sei, algo tipo Dark. Que eu tinha visto já. Tentei ver de novo, não dá, é uma série que pra mim não... Nossa, não sei, não consigo, simplesmente não consigo.
Então, eu também não vi.
É, teve tipo um momento Dark, que todo mundo falava...
Papel, assim, essas coisas assim, eu não vi nenhuma, cara.
É, de Casa de Papel, fala... eu não aguentei nem a primeira temporada, velho.
Casa de Papel, nem tive vontade de ver, cara. Não é do meu tipo de série.
Que eu tô falando. De tanto que a galera fala, sei o quê, eu, tipo assim, eu perdi o interesse de ver, tá ligado?
E aí, cara, tipo, Dark...
Três primeiros episódios é bom, depois já fica um saco.
Dark, quem viu mesmo foi a Nari, né? A Nari que começou a ver, aí eu vi alguns episódios com ela, e fui acompanhando com ela. Mas, tipo assim, foi uma série assim que também, ah, nossa, que série, que me prendeu a atenção. É, eu, sinceramente, eu tô mais preso em anime, ultimamente.
Ah, eu nem anime, eu não tô vendo porra nenhuma mais também. O dia inteiro vendo Cleco King, Galinha Pintadinha, Mundo Bia. As únicas coisas que eu vejo ultimamente. É agora que eu achei que eu ia parar de ver essas coisas. Vou começar tudo de novo.
Faz o Renan, que já foi logo mostrando Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco.
Não, então, mas eu mostrei também, só que ela não pegou muito.
É, não, tô zoando, de um ano não vai ficar. Vai ter, só quer ver
não, não pegou, não pega.
Não então, pega mas ela gosta das não. Músicas, tá ligado? Ela gosta, toda vez que eu coloco aqui, às vezes eu fico assistindo Dragon Ball aqui, aí ela fica dançando no musiquinho do começo. Bom, então vamos pro dia depois de amanhã. Acho que é o
assim, só não é pra ficar bem claro, né? O dia depois da manhã é impossível acontecer, nunca ia acontecer daquele jeito.
Não, sim, mas tipo assim, não é pós-apocalipse, não é, é o apocalipse no caso. É
porque tem um monte de gente que tá assiste filme e fica, caralho, mano, a gente vai morrer nisso aí, é o que vai acontecer com a Terra.
Vai congelar tudo.
Esse filme, eu lembro que a propaganda dele foi isso, né? Ah, o um negócio que realmente pode acontecer. Inclusive, tava naquela parada de 2002, é um das datas 2012. Do fim do mundo. É.
Não, mas esse filme é bem mais velho.
Não é o do furacão lá?
Não, mesmo
não, não. 2012 filme é o filme sobre 2012. Tem um filme chamado 2012.
Não, mas eu tô falando que era da mais... Da mesma época. Que... É, eu lembro que tinha um apocalipse. Não, pô,
esse filme é de 2004, 2005, por aí.
Então, daí mesmo que abaixasse as temperaturas nos oceanos, parada não ia acontecer daquele jeito, não ia acontecer aquilo.
Ia demorar muito tempo pra se ter uma era glacial, né?
Não, mas não é assim também, que vai congelar tudo. É tipo, mas os caras têm que dar uma forçada pra vender o filme, né? Então.
É filme.
Não, é ficção, né?
Não, tipo, a forçada que eu falo no conto que contou, porque a galera achou que podia acontecer, tá ligado?
É, isso aí é o marketing do filme, foi um marketing desgraçado, né?
Cara, é igual 2012, né? Os caras viram. Cara. Tava aquele negócio que ia acabar de profecia. Os caras vão, faz um roteiro aí, maluco. Chama os caras aí. Faz o roteiro um mês e grava o filme. Né?
Que esse negócio de 2012 é baseado lá no calendário Maia, né? Será que ninguém pensou que só ia até 2012 porque não cabia mais nada na pedra?
Eu não sei, cara, qual que é a história dessa parada. É igual
então, é um
essas paradas aí de virada do milênio, 2012, lá. Né? Tem um monte de gente que é aquele lá que se mata porque vai morrer, né, velho? Porque vai acabar o mundo.
É.
Porra, espera pra ver se você vai morrer mesmo, caralho.
Espera mais um pouquinho, né? Não, o do bug do milênio, eu acho que foi assim. Não, não é que foi burrice, mas foi uma questão meio que. O pessoal tinha medo, né, de não reconhecer, né? Os eletrônicos não reconhecer a numeração.
Não,
quando virasse.
Não é disso que eu tô falando, não. Isso aí aconteceu mesmo. Eu tô falando da galera que teve um maluco lá de uma religião, não sei no que ficou pregando que ia acabar o mundo. Teve um monte de gente que fez suicídio
não.
por causa disso, na virada do milênio.
O bug do milênio ele foi coincidente com uma profecia de Nostradamus, que Nostradamus tem um monte de profecia que bateu, certo? E tem a profecia de Nostradamus que ele fala, 1.000 passarás, 2.000 não passarás. A galera levou ao pé da letra.
1.000 chegarás, 2.000 não passarás.
Então, aí, tipo, a galera levou ao pé da letra. Ah, 1.999, 2.000, vou me matar. Aí teve um monte de gente que se suicidou. Teve um monte de gente que se matou mesmo. Só que,
se matou, tipo, assim, ia morrer.
Se for analisar, 2.000 não acabou ainda, né? A gente tá no 2.000 ainda, então... Tá válido a profecia.
Mas que teve a galera de uns cultos lá que fez um suicídio coletivo, mano.
Não, sim. Teve essa galera aí. Nossa, ó, tem um monte de culto idiota que faz suicídio coletivo por causa do fim do tempo. Teve aquelas galera dos ETs, tem um monte de gente aí que faz um suicídio.
Mas eu acho que o recorde de pessoas foi nessa na virada do milênio.
Eu acho que não, Marcola. Tem um que é, eu acho que é do Heaven's Gate. Vocês não conhecem. Vocês não conheceram, eu recomendo bastante vocês verem no documentário, que é muito maneiro. É só que o cara criou uma seita lá, tá ligado? E ele meio que acreditava que os alienígenas iam vir buscar a galera, né? E só que o meio para eles conseguirem...
foi isso mesmo,
pra que... nave-mãe...
Foi em 1978, não foi?
Ah, foi nas antigas, eu não lembro a data exatamente.
Eu olhei aqui, é o do James Warren, não é? Jones?
Não, esse aí é o do... É outro cara, que ele fez uma comunidade nas Guianas Francesas lá, ele obrigou a galera a se matar, tá ligado?
É que eu vi
não
aqui,
foi
ó,
tão coletivo assim.
É que eu procurei o maior suicídio coletivo do mundo, que foi desse cara, que foram 918 pessoas.
É o de John Stahl. Esse é maneiro também, mas tem o do Heaven's Gate também, que é
aqui,
muito maneiro.
Aqui, achei
do
Heaven's
cara,
Gate. Vamos ver quantas pessoas foram. O suicídio coletivo era uma tentativa de embarcar numa nave alienígena.
É isso aí.
Foi em San Diego em 1977. Foram 30 pessoas que foram encontradas, né? 30 corpos.
É que eu já faz um tempo também que eu pesquisei e assisti sobre isso. Mas é bem interessante essa galera maluca que se mata pra não morrer.
É, já dizia o Chaves, prefiro morrer do que perder a vida.
É, né?
Realmente. O Chaves era suicida?
Então, mas aí voltando pro dia depois de amanhã. É legal a premissa de um apocalipse climático.
É, porque ainda também não é impossível também de acontecer. Lógico que não daquela maneira, né? Mas também não é impossível.
Não tão rápido, mas um dos mais prováveis. Ou vai virar deserto ou vai congelar tudo.
É, eu acho que é mais fácil virar deserto, né? Porque do jeito que a gente acaba com os recursos naturais...
Mas o mundo é cíclico, o planeta é cíclico. Então é provável que a gente tenha uma nova era glacial em X tempos.
Mas
entendeu?
Não é assim, desse jeito, como gela.
Não é jeito do negócio, mas tipo assim, virar deserto, é mais provável que a gente tenha um resfriamento, mesmo virando deserto, tem um resfriamento da Terra muito alto, e volte ao deserto, ele deixa de ser deserto mais rápido, entendeu?
A gente tem que perguntar a gente tem que perguntar pros dinossauros, né? Pra saber. Só eles que sabem.
Não,
como é que
mexer com dinossauro, não.
Dinossauro, não.
Alta corrente.
Dinossauro que
dos filmes que a gente escreveu, qual que falta? Eu já tô perdidaço.
Falta... A gente vai no Eu Sou a Lenda.
Eu Sou a Legenda. Que é um filmão, né? Que é um filme onde... eles descobrem a cura pro câncer ou pra AIDS?
Bicho, eu não lembro, faz tempo que eu vi.
Não, acho que é da. Quando é da. Então, acho que é da AIDS.
É uma cura.
Ele descobre a cura da AIDS, só que nessa cura que quando essa cura causa uma doença nova que zumbifica as pessoas. Né? Alguma coisa assim. A gente fala zumbi.
É isso no filme, né?
Isso no filme.
Mas você já leu o livro?
Não. A vida real mesmo.
A gente fala zumbi generalizando, né? Mas é outro tipo de zumbi.
É.
Na verdade, no livro são vampiros, né, cara?
É.
Então, aí tem...
eles têm consciência também.
Uhum. No título do filme, Eu Sou a Lenda, por quê? Porque esse cara que fica lá, que eu esqueci o nome do protagonista, filme, né? Mas tô falando o nome do protagonista do livro mesmo, da ideia do filme. Ele é a lenda porque ele é um cara que ele se esconde durante a noite e de dia ele sai caçando os vampiros lá. Só que os vampiros têm uma sociedade deles. Então, tipo assim, ele é a lenda dos vampiros, tá ligado? E por isso que é Eu Sou a Lenda. Os vampiros ali, ele é a lenda que mata os caras.
E, tipo, tem não sei se é uma animação ou alguma coisa, um quadrinho, que passa a visão das criaturas, né? Que mostra que as criaturas tinham uma sociedade.
Não, o livro que é assim. Isso. A história, na verdade, é que ele é o vampiro e o pessoal é todo mundo bem.
É a sociedade normal.
É, por isso que eles vivem escondido e tal. Eles.
E, tipo, bem, ele é a lenda porque ele é o caçador lá.
Eu nunca vi o filme nem li o livro, mas já ouvi
falar. Ah, eu não sabia.
Eu nunca vi nem li, mas é isso aí.
Mas eu acho que é um filme, tipo assim, que ficou datado também, né, cara? Hoje em dia eu já não consigo ver esse filme mais. Eu não acho tão legal mais. Ah, cara. Ah, se assistir uma vez é legalzinho, depois ele perde a graça, tá ligado?
Tem um outro filme, cara, eu não lembro o nome, agora você falou de vampiro, que, na verdade, todo mundo virou vampiro, e aí os humanos que estão correndo, estão fugindo.
É 2019.
Esse filme eu peguei esse trocar de canal. Esse é legal, esse filme, comecei a ver pela metade. Pô, achei da hora, cara. Que eles estão no colapso. Maneiro, né?
Cara. A sociedade é toda de vampiro. Não tem mais humano, né? E, tipo, quer dizer, os humanos que tem é os bancos de sangue lá. Porque eles não podem tomar o sangue de outro vampiro. Aí e tem até os vampiros que são os pobres. Um
substituto, né, pro sangue na empresa lá.
Aham. Isso, um sangue sintético. E eles... tem os vampiros pobres lá que começam a tomar sangue de outros vampiros. Eles sofrem umas mutações. Viram uns morcegão lá. É bem da hora esse filme. O pessoal fala mal, mas eu gosto dele. Eu esqueci de pôr na lista.
E a cura é você morrer, né? Eles têm que morrer... A cura não, né?
A cura é o sol, na verdade.
Eles têm que morrer... Não, eles têm que morrer. Daí, quando a hora que revive, volta como humano.
Tem uma parada que eles fazem lá que é o sol, né? Eles vão tomando a luz do sol até. E ele meio que cura do vírus, os vampiros. Porque é como se fosse um vírus, né?
É. E aí, quando os vampiros atacam ele, começa todo mundo a se curar. O sangue dele é a cura.
Cara, é maneiro esse filme, eu gosto dele. Eu só não vou assistir de novo porque eu tenho medo de ficar datado e não gostar tanto, mas bom, é melhor ficar na memória.
Agora tem o Blade Runner.
É, o Blade Runner é uma distopia, né? É um filme que eu acho que eu já falei aqui, mas que eu sei a premissa do filme inteiro, mas eu nunca assisti.
Demorei, mas é um filme paradão também.
Uhum. É um filme que é tão falado, tá ligado? Tão clássico assim que eu também. Tipo assim, não é que eu não tenha interesse em assistir, mas é que eu sempre, vou ver. Aí faço porque, vou ver outra coisa. Aí eu acabo esquecendo.
O legal dele é que Quando você vai assistir, você vê um monte de, tipo, porrada de filme que a gente comentou, que já puxou um monte de coisa dele. Que eu não sabia quando eu vi.
É, muito filme.
Foi muito engenhoso na época, foi feito.
Principalmente de futuro, assim. E a trilha sonora dele também é muito louca, né?
Não, e esse é um filme daqueles que só fez sucesso quando lançou a versão do diretor, né? Que na época ele não fez.
Saiu no cinema e depois ele lançou a versão dele e demorou pra fazer sucesso.
É, ele entrou pra classificação de cult bem depois, né?
É. Na verdade, a versão do diretor do final. Ele faz um final feliz, tá ligado?
Pode crer.
Esse é... De quem que é esse filme?
É do Ridley Scott.
Com Harrison Ford. Pois é.
Eu não vi o 2, né?
O 2 eu também não. Aliás, eu não vi nenhum, vou ver o 2. Mas conta um pouco da premissa do filme aí, porque eu não assisti, então. Difícil falar.
Na verdade, no futuro eles começam a criar. Eles estão explorando outros mundos, né? Pra explorar, eles estão são replicantes, né? Só que eles têm um prazo, acho que é 2 anos de vida. E aí o Blade Runner, que é o personagem, ele é o caçador, né? Que os caras acabam fugindo. Aí ele caça esses replicantes.
Eles proibiram o replicante na Terra, né? E aí tem uma força policial que só faz isso, que caça os replicantes. E aí a história é que ele é um replicante caçando um ser replicante, né? Tem a reviravolta no meio.
Ah, tá. Então os plot twist.
Não fica claro que ele é replicante ou se é a mulher que trabalha na empresa. Nossa,
trata de logo dar um spoiler máximo.
Se você já falou, cara.
Não falei nada de que ele é replicante ou não.
Falou sim.
Você falou que é replicante caçando replicante, caralho.
Você acabou de falar, ó.
Tô louco.
Você que falou, Celil.
Falei isso não, mano.
Falou por sim, isso que mano. Eu falei, caralho, o Raul já entregou o bagulho.
Caralho, Raul.
Ah, não, tem que ouvir essa edição aí, vocês estão vendo?
Vai que ter um... Bom, replicante, o parque, né? Replicante.
E dessa reação...
Ah, mas então, no caso, ele é um replicante lá, só que então os replicantes eles envelhecem também, né, e tal, porque no 2 ele tá velhão.
Não, então, não fica claro que ele é um replicante.
Eles não mostram.
Não, mas no 2 acho que isso já fica mais claro, não fica? Não sei, eu não vi nenhum nem o 2.
Não vimos, então.
Não vi nenhum nem o 2.
Desse filme também tem o negócio das corporações, né? Que é uma corporação, controla o mundo inteiro, que é a que faz replicante, não sei o quê. Outra tendência, né? Que a gente vê cada vez mais as empresas, uma comprando a outra, então cada vez sobrando menos empresas no mundo.
É, tipo a teoria da nova ordem mundial, né?
Na verdade não, é uma ordem
só que vai dominar o mundo inteiro.
Quem manda no mundo é o dinheiro, né, cara? Então...
Exatamente. Quem tem mais, manda mais.
Quem pode mais, chora menos.
Exatamente. Grande filosofia. Ai,
quando o burro mais velho fala, o mais novo baixa a cabeça. Baixa orelha.
Acho que vai ser errado.
Eu lembro da pó de arroz que dava aula pra gente.
Acho que vai ser errado. A gente podia escolher qual futuro que vocês preferiam viver.
Futuro?
Um desses filmes que a gente citou.
Nenhum? Pode ser?
Blade Runner.
Sei lá.
Blade Runner eu acho que é o mais de boa, mano.
É ruim que você não tem
ainda
sol.
Ainda tem uma sociedade sol. Ainda. Não, mas pelo menos...
Zumbilândia não ia ser legal, não. O Pacific Rim também deve ser uma bosta. Imagina você ser atacado por uns bichos gigantes.
É.
É. Cara, eu talvez.
Mas fugir de zumbi não é dread, uma bosta. Né?
Porque. É, porque. Não, mas tipo assim, tem dois lados, né? Porque.
Depende do lado dread... que você tá.
É, basicamente seria aquela questão, é só você não cometer nenhum crime que você não vai se ferrar. Só que, como já tá tudo distópico, a sociedade te encaminharia a cometer uns crimes, né? Então fica meio difícil.
O melhor mesmo, mano, é o dia depois de amanhã. Você tem duas probabilidades. Ou você morre congelado, pelo congelamento do filme é instantâneo, então você não vai sentir tanta dor. Ou você morre
sem sofrer,
você
né?
Vai morrer. Você vai ficar, vai ser daqueles que sobrevive, vai ter que morrer de, provavelmente de fome, né? Então.
É, então, porque é isso que eu ia falar, porque o dia depois de amanhã ele mostra só um início ali, né? Ele não só mostra início. Como é que ficou depois o mundo, né? É. Depois de toda essa crise. Teve, né?
Acabou.
É. Não, tem, porque, se eu não me engano, o filme congela só o hemisfério norte, né?
É.
Quer dizer, então no Brasil a gente já tá de boa.
Eu tava vendo futebol, carnaval.
Mas ele, ao meu ver, ele seria o melhor final.
Ia gerar guerras, né? Porque os outros iam querer invadir pra cá, então.
Não, não ia ter
outro. Eu não mostro. Os Estados Unidos perdoam as dívidas do Brasil pra poder vir pra cá. Não do Brasil, né? Mas dos países do hemisfério sul.
É, vai ter que perdoar mesmo, vai cobrar como se tá todo mundo, se tá tudo fodido. Tem nem como, né, vai dar uma de boa. Ah, então, lembra? Então, pode deixar pra lá aquela parada lá, pô. Eu só vou precisar de um, entendeu? De um favorzinho de vocês.
Ah, se eu fosse rico, eu preferia o Elysium lá, ia ficar lá na Lua, lá. Uma nave.
Não é a Lua, é uma nave.
É uma nave,
é uma nave, tipo uma estação.
Né? Tem que ter a cura de todas as doenças. Espacial.
Não, pois é, pra quem é rico que... é uma boa, né, cara? Você não envelhece, então,
a gente é fudido,
morre.
Então já tem que pensar na realidade.
É, então, que é isso que eu falei. Cara,
mas pensando bem, aquele do Elysium é muito filha da puta, em realidade, né? E tipo, o cara é contaminado lá com radiação, o médico fala, você vai viver uns dois dias só, vai pra casa, toma esses remédios aqui, se fode, tá ligado?
É o futuro bom pra nós seria isso. Do Idiocracia, mano. A gente ia ser o gênio da época.
É verdade.
Realmente.
Do idiota.
O problema do Idiocracia é o que é mais provável. A gente tá pedindo uma ficção, né, Raul? A gente tá pegando a hipótese que é menos provável.
Falou pra então, escolher um deles. Escolhi.
Idiocracia é bem provável aí no ritmo que a gente tá.
Então, mas é porque a gente tá vivendo num momento no país que isso não tá difícil de acontecer, né? Então a gente já está se acostumando com a realidade.
Não só no país.
Tá,
né?
Muito ainda, apesar do Idiocracia ser uma crítica exatamente isso que vocês estão falando. No filme, o cara normal, ele se dá muito bem, porque os caras são muito burros. A gente não se dá bem assim, só por ter estudado, só por não ser idiota.
Então, mas é igual aquela questão, né? Eu não lembro quem falou isso, mas é uma frase que eu ouvi. O cara falando que o mundo não vai acabar, acho que pelo... Ah, cara, não, mas ele fala alguma coisa assim que vai acabar pelo excesso de idiotas que tem, tá ligado? Pelo excesso de gente estúpida que existe. É mais ou menos isso.
Fechou, hein? Acho que é isso, né?
Uma hora e meia.
Bom, valeu, galera. Tenta não causar o apocalipse. Aí. Espero que não seja nenhum de vocês que comece o apocalipse. Se tiver alguma coisa caindo no espaço do seu quintal, não abre.
É, não vai, né?
Cara, tem outra parada de apocalipse também que a gente esqueceu, pô. A família dinossauro. Vocês chegaram a ver o último episódio, já?
Não.
Que o Dino...
É, não é filme, né?
É a série. Mas é o Dino que provoca o apocalipse lá, a morte do dinossauro. Eu Mas é isso. Apesar desse ano estar se esforçando bastante pra...
É, a gente não comentou de nenhuma série, né?
Exatamente. É, a gente pode deixar a série pro próximo episódio. Né? É. E aí série é bem mais elaborado, mas...
Essa família
normalmente,
é dinossauro,
né? Normalmente.
É verdade.
Pra caramba. É, tem outro filme também, aquele Sete Macacos, né? Que a gente não falou dele.
12 macacos.
É, tem o Planeta dos Macacos. Então, o Sete Macacos é aquele do vírus lá, que é do...
É 12 macacos?
É 12 macacos. É 12 macacos.
Não, é 8.
8.
Eu cortei 5 macacos. Mas é, tem bastante filme aí pra gente ver.
É um monte de macaco.
Tentar se adaptar a um provável apocalipse. Então, fechou, né, galera?
Isso aí, rapaziada.
Valeu, galerinha.
Valeu,
valeu pra você que ficou até o final.
Tchau,
tchau.
Ele tá gravando já, depois ele edita tudo.
Iniciei já. Vai.
Introdução.
Ah, tá, que o Turlan ia editar e mudar a ordem das coisas.
Ah, eu fiz isso na última. Ah, é que não saiu o último episódio ainda.
É, ainda não. Eu tô cheio de saco, Turlan. É que eu, pelo menos, ia ficar com preguiça.
Então, ultimamente, como a gente não tem falado muita bobeira no meio do episódio, tem dado pouco corte, né? Quando dá algum problema assim com a rede e tal, acho que não, mas na maior parte tem sido bem tranquilo, a gente tá. Antes que a gente. Que eu tinha que fazer um monte de corte. A gente tá pegando jeito. Deixa eu iniciar.
Boa noite!
Pera
aí. Eu achei que o Barata ia pôr o Waterworld lá pra.
Nossa, eu quase coloquei.
Ah, agora pode falar dele também.
Pode falar dele também.
Mas a gente melhor não falou desse tema?
Nossa, Deus me livre.
Que eu falei que o Waterworld é o Mad Max.
É o Mad Max na água. É, a gente já falou dele.
Mas não
foi. Eu lembro que você falou, mas eu não lembro por quê.
É, então.
Filmes ruins que
era filme
gosta.
Ruim.
Ah, filme ruim que a gente gosta, verdade. Ah, pelo menos é o único que é na água.
Outra vez, a gente pode fazer um também de filme que todo mundo gosta e a gente não gosta.
Já fez também.
É? Não é.
Eu falei das Branquelas.
Ah, não, mas esse aí é filme ruim que a gente gosta. Falando de tipo, filme que todo mundo paga pau, tá ligado? E a gente não curte. Tipo. Não.
Tipo as Branquelas.
O Batman do Nolan.
Falar do Jurassic Park. Ele
Eu gosto do Batman do Christopher Nolan.
Eu só gosto de muito dos filmes do Batman.
Eu gosto da história, mas visualmente eu acho ele feio, então eu não gosto muito.
Galera,
melhor do que coisa
minha. Oi?
Minha bateria tá indo pro brejo. Meu celular é da Xuxa agora.
É, vamos começar então, vai.
Pera aí. Deixa eu iniciar então.
Deve ter namorado o Batman, só pra você olhar pro cara.